No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
18 graus em Passo Fundo, pontualmente 7 horas.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é quarta-feira, 8 de abril de 2026.
E faltam 267 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do Grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo na TV Irapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
7 em cada 10 leitores passo-fundense só leem o jornal Troca-Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Reforço no efetivo amplia abordagens da Guarda de Trânsito em Passo Fundo e flagra mais veículos irregulares.
Vereador Gil Krug propõe comissão para fiscalizar programas como Bolsa Família e BPC aqui na cidade.
Prefeitura reduz o número de famílias no cadastro único e amplia ações por autonomia.
Rumo Certo completa 60 dias com mais de 500 abordagens e foco na reintegração social.
Programa Bairro a Bairro mobiliza prefeitura e comunidade no Jardim América.
Evento será no sábado.
Dia Mundial da Luta contra o Câncer.
Casos aumentaram neste ano em Passo Fundo, alerta presidente de entidade.
E o Dia da Natação.
Procura por aulas cresce em Passo Fundo após pandemia.
Instituto Meder impulsiona acesso à saúde com estudos clínicos e atendimento gratuito em Passo Fundo.
Você ainda confere no setor policial com o Matheus Piroli.
Polícia Civil desarticula esquema de falsificação de atestado médico em Passo Fundo.
Ainda com o Bruno Reiner.
Objetos são apreendidos após tentativa de arremesso ao presídio de Sarandi.
E acidente deixa casal ferido no bairro Vera Cruz.
Também os destaques dos principais jornais do país nesta quarta-feira.
Após prometer morte de civilização inteira, Trump anuncia cessar fogo e negociação de plano de 10 pontos com o Irã.
Horas após prometer a morte de uma civilização inteira, o presidente americano anunciou cessar fogo bilateral de 2 semanas e negociação de um plano com 10 pontos com o governo iraniano.
O Irã afirma que reabrirá o Estreito de Hormuz e garante passagem segura após o acordo de cessar fogo.
A abertura do estreito foi condicionada por Trump para a pausa no conflito.
Petróleo despenca com o cessar fogo de 2 semanas anunciado por Trump.
Anúncio fez a cotação cair na máxima de 111 dólares e 44 centes no dia para 103 dólares e 42 centes depois do novo recuo.
Bolsas asiáticas saltam após a queda nos preços do petróleo em resposta ao cessar-fogo no Irã.
Já o exército de Israel diz que batalha no Líbano continua.
O exército disse que suas tropas continuarão sua guerra contra o Hezbollah e afirmaram que o cessar-fogo com o Irã não se aplica ao Líbano.
É guerra, não ganância.
O que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel?
Incerteza do cenário internacional e resistência de importadoras a aderir aos subsídios do governo e aceitar limites aos preços praticados podem limitar o impacto esperado.
Parte das medidas dos Correios para enfrentar crise histórica, PDV, tem baixa adesão de funcionários.
A empresa já decidiu que não haverá uma nova prorrogação nem uma nova abertura do programa de demissão voluntária.
Bombeiros combatem fogo no velódromo do Parque Olímpico no Rio de Janeiro.
Segundo a corporação, 6 quartéis foram mobilizados.
CPI do crime organizado.
Master pagou 80 milhões de reais a escritório de esposa de Moraes, aponta a Receita.
Partidos têm até hoje para indicar nomes para a vaga de ministro no Tribunal de Contas da União dizem líderes.
Segundo o presidente da Câmara, a votação deve acontecer na próxima semana.
Vagas para o TCU são preenchidas a partir de indicações da Câmara, Senado e Presidência da República e validadas pelo Congresso.
CCJ do Senado pode votar PEC do fim da aposentadoria compulsória nesta quarta.
O texto precisa ser aprovado em dois turnos antes de ir para o plenário.
A proposta reforça a decisão do STF e acaba com a possibilidade de aposentadoria para os servidores públicos que cometerem infrações.
Governo adia novamente a exigência de biometria para benefícios sociais.
A exigência de biometria foi apresentada em novembro de 2024, aprovada pelo Congresso, mas ainda não entrou em pleno vigor.
Expectativa era economizar 2,5 bilhões de reais por ano.
Florianópolis.
Padre ganha carro em rifa que ele mesmo sorteou.
E o sorteio será refeito.
Venda de veículos novos dispara 38% em um ano no Brasil.
Endividamento das famílias.
Governo federal avalia liberar parte do FGTS para o pagamento de dívidas.
E a janela partidária.
Podemos e PL ganham parlamentares.
PDT e União perdem parte da bancada.
PT determina apoio a Juliana Brizola e partido não terá candidato ao governo do Rio Grande do Sul pela primeira vez.
A decisão do PT em nível nacional representa uma intervenção do partido no diretório do Rio Grande do Sul, que tinha definido ter Edgar Preto como candidato.
CPI dos pedágios é prorrogada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Flávio Caiado e Zema.
Três presidenciáveis estarão no Rio Grande do Sul nesta semana. Zema, inclusive, estará hoje aqui em Passo Fundo.
Fechada há mais de um mês, a Estação Ecológica do Taim deve reabrir na próxima semana.
O local está sem registros de gripe aviária desde 18 de março.
Ciclone se afasta, mas chance de vendaval ainda exige atenção no Rio Grande do Sul nesta quarta.
Com a passagem do sistema meteorológico e da frente fria, os termômetros começam a diminuir de forma mais expressiva pelo estado.
A Assembleia aprova auxílio para órfãos e vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul e avança em outras pautas.
Além deste projeto, o plenário aprovou outras 11 matérias entre as 25 que estavam na pauta da sessão de ontem, terça-feira.
Mulher é encontrada morta em Parobé.
Rio Grande do Sul chega a 27 feminicídios em 2026.
Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito é o companheiro dela que fugiu do local.
Ele foi preso em Glorinha.
Polícia investiga vereador de Gravataí por suposto caso de estupro.
Arma de fogo e celular foram apreendidos no gabinete do vereador Clebs Mendes, do PSDB.
Advogado do parlamentar fala em denunciação. Ação calunhosa.
Mulher joga dinheiro sobre telhado na tentativa de esconder 120 mil reais da polícia em Novo Hamburgo.
O caso aconteceu durante uma ação policial na noite de ontem, terça-feira.
Parte do dinheiro estava em um cofre.
A suspeita foi presa e a polícia apura ligação com o crime organizado.
Padre de Santa Cruz do Sul morre em acidente entre carro e caminhão após ficar preso nas ferragens.
Vítima foi identificada como Valdir José Bia Cibete, de 75 anos.
O acidente aconteceu, então, ontem, na altura do quilômetro 95 da RS 287, em Santa Cruz do Sul.
Jogo do Grêmio na Sul-Americana vira vestibular para reservas e garotos da base.
Jovem zagueiro Luiz Eduardo e centroavante Brad White devem estar entre as novidades no time para o confronto com o Montevideo City Torque, hoje às 9:30 da noite.
Estas e outras informações você confere agora no Jornal da Sete, que está começando e traz a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Bom, 18 graus em Passo Fundo, tivemos muita chuva ontem, hoje o amanhecer já com uma leve garoa. E o Ivironei Sampaio traz pra gente agora a previsão do tempo. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regi, Ieda e a todos. A gente vai ter o céu encoberto ainda pela manhã, nublado à tarde. Tem previsão de chuva fraca em alguns momentos. Também a presença de vento hoje aí de fracos a moderado. Não vai ser tão intenso como foi ontem, né? E a temperatura máxima chega a 22 graus. E aí sim, a entrada aí de um ar frio, uma massa de ar frio deve manter as temperaturas amenas, típicas de outono até sexta-feira, já em elevação novamente no sábado. Quinta-feira, muitas nuvens ainda, tem possibilidade de chuva fraca no período da manhã, mínima 12 e a máxima 22 também na quinta-feira.
Victor, ouvinte perguntando, vai parar de chover hoje, que horas, à tarde, enfim, qual é a previsão?
Olha aí, E a gente vai ter muitas nuvens no decorrer do dia, muita umidade, né? Então tem possibilidade de chuva fraca aí no período da manhã ainda, né? À tarde não teria previsão de chuva. Mas como na quinta-feira ainda tem muitas nuvens também, tem possibilidade de chuva fraca, né? Então hoje eu acredito que vai ser bastante mais nebulosidade, chuva fraca, mas o período assim mais na parte da manhã. À tarde deve se manter nublado, encoberto ainda, né? Mas sem chuva.
Aí a previsão do tempo, você volta logo mais no Repórter do Povo com novos detalhes. Até daqui a pouco, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Com 18 graus agora aqui no centro de Passo Fundo, a imagem que você assiste na TV Irapuru é de um tempo encoberto, né? Com uma chuva bem fraca, uma garoa leve na cidade de Passo Fundo.
E olha, olhando aí a TV Irapuru agora, dá aquela sensação até de inverno, né?
Exato.
É claro que estamos com 18 graus.
18 graus, 7 e 11.
7 e 11. Hoje, 8 de abril, é o Dia Mundial de Luta contra o Câncer.
A data chama a atenção para o crescente envolvimento de diagnósticos dessa doença que faz tantas pessoas vítimas todos os anos.
Passo Fundo, um polo regional em saúde, se destaca pelo atendimento oncológico de referência e também da rede de apoio local para quem passa por este delicado momento de sua vida.
Uma das entidades que realiza esse trabalho intenso nesse campo é a Liga Feminina de Combate ao Câncer, o CAC.
Sobre o assunto, a presidente da Liga, Nelly Formigueri, diz que, embora a data sirva como um marco de conscientização, o trabalho realizado pelas entidades ocorre de forma contínua ao longo de todo o ano.
Tanto a Liga quanto o Centro de Apoio à Criança com Câncer atuam diretamente para oferecer dignidade e suporte às pessoas em tratamento, reforçando que, na prática, todos os dias são enfrentamentos à doença.
Em outro ponto destacado por ela é o aumento significativo na demanda por atendimento nos últimos anos.
Além do crescimento no número de novos casos, também chama a atenção o retorno de pacientes que já haviam recebido alta, incluindo crianças e adultos.
Esse cenário torna o ano atípico, mais desafiador, com maior procura por assistência e necessidade de ampliação do suporte oferecido.
Apesar da alta demanda, a estrutura da entidade segue preparada para atender a comunidade.
Nelly afirma que a Liga mantém suas atividades com organização e dignidade, conseguindo acolher quem precisa graças ao apoio da sociedade e da comunidade local.
E a presidente reforça que a entidade permanece de portas abertas para auxiliar pacientes e familiares que enfrentam o câncer.
Tem aumentado muito. Inclusive, nós temos já recidivas de crianças, principalmente, mas de adultos também, que já estavam praticamente curados, que estavam com alta e a doença retornou. Então, está sendo um ano bem difícil em torno de pessoas, de novos assistidos que estão procurando a casa, e do atendimento àqueles que já foram assistidos e que agora estão retornando. Então, esse ano, para nós, está sendo um ano bem atípico, porque está vindo muita gente nova.
E neste próximo sábado, dia 11 de abril, Passo Fundo tem um encontro marcado com a Solidariedade, que é o Mega Brechó Solidário do CAC, que vai abrir as portas, então, sábado, dia 11, às 9 da manhã até às 4 da tarde, no Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, que está localizado na Rua 10 de Abril, 205, convidando toda a comunidade a participar.
Mais do que um brechó, o evento representa uma oportunidade de cuidar de quem precisa através de um gesto simples. Cada peça adquirida contribui diretamente para a continuidade do trabalho do CAC, que acolhe e apoia pacientes em tratamento oncológico e suas famílias.
Nesta edição, marcada pela abertura da temporada de inverno, o público encontrará uma grande variedade de itens, com roupas de inverno a partir de R$10, além de vestidos de festa, de noiva, por valores muito especiais, e estarão disponíveis ainda peças elegantes, incluindo opções de estilistas com vestidos de festa em torno de R$100 a R$150.
A proposta é unir propósito e oportunidade, permitir que mais pessoas tenham acesso às peças de qualidade, ao mesmo tempo em que fortalecem uma causa que impacta diretamente a vida de muitas famílias.
Então é neste sábado, 11 de abril, a partir das 9 da manhã, das 9 às 16, no CAC, na rua 10 de abril, 205.
18 graus aqui em Passo Fundo, 7:15.
7:15. E hoje também é celebrado o dia da natação, uma data que reforça a importância de um dos esportes mais completos para a saúde.
A prática trabalha todo o corpo, contribui com o condicionamento físico e também está diretamente ligada à segurança, especialmente em ambientes aquáticos.
O sócio proprietário da UIN Escola de Natação, Vinícius de Moura, destacou que a modalidade atua no fortalecimento muscular e no sistema cardiorrespiratório, além de apresentar alta queima calórica.
A natação também deve ser vista como uma habilidade essencial.
Afirma que o afogamento, principalmente entre crianças, ainda é uma das principais causas de morte no Brasil.
E por isso, a natação é tratada como um verdadeiro seguro de vida. E o ideal é que todas as pessoas aprendam a nadar desde cedo.
Outro ponto ressaltado é o impacto positivo na saúde, especialmente para pessoas com problemas respiratórios, como asma, bronquite, já que a prática contribui para o fortalecimento pulmonar.
De acordo com o professor Vinícius, a procura pela modalidade tem crescido nos últimos anos, principalmente após a pandemia, impulsionada pela busca por qualidade de vida e pela preocupação dos pais com a segurança dos filhos.
Ele também destaca que o aprendizado não tem idade.
Muitos adultos procuram as aulas, inclusive com medo de água, e conseguem evoluir por meio de um trabalho de adaptação, aprendendo desde o básico até desenvolver segurança no meio aquático.
A data reforça não apenas os benefícios físicos da natação, mas também seu papel na prevenção de acidentes e na promoção de mais qualidade de vida para pessoas de todas as idades.
Então, a natação é considerada um dos esportes mais completos, né, que existe, trabalhar todo o corpo, trabalho cardiorrespiratório, uma queima calórica altíssima. A gente trata a natação como um seguro de vida, onde na nossa concepção todo ser humano, toda criança deveria saber aprender a nadar. É, natação ainda, o afogamento por parte de crianças, principalmente, é uma das principais causas de morte no Brasil.
7:16.
7:16, 18 graus.
Jornal da 7, com o apoio da CIEIT, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. CIEIT, à frente do tempo.
Na IESA BMW, você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Via Porto Honda, pense bem, vá de Honda. Tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Nada de lixo do vaso ou óleo no ralo, agora é todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe, toda semana uma oferta diferente, confere só a Big Oferta da Vez, filé de cabrinha sem espinhas no pacote de 0,5 quilo por apenas 19,90. Aproveite que é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes e fique por dentro de todas as promoções e novidades.
Roqueiros, o meu supermercado na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro, até mesmo viajar, ligue no 3045-5886, 3046-1225 e faça uma simulação.
Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas. Latinha, 11,40 o quilo. Sucata de ferro, 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro. Fone 3311-5433.
O tempo é com Serração aqui em Passo Fundo, 18 graus a temperatura. 7:18.
7:18.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Ao vivo conosco, na Uirapuru, repórter policial Bruno Reiner. Bom dia, Bruno.
Muito bem, muito bom dia. Bom dia para você, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Uirapuru. Vamos lá trazer informação da área da segurança pública para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e ainda também a Líder Desinsetizadora. Eu já começo o meu destaque policial trazendo informação de acidente de trânsito registrado aqui na cidade de Passo Fundo. Ontem, pela parte da noite, uma colisão deixou um casal ferido no bairro Vera Cruz, aqui na nossa cidade. Esse acidente de trânsito, ele foi registrado no cruzamento da Avenida Rio Grande com a Rua Cachoeira, que fica bem ao lado do posto Charrua, no bairro Vera Cruz, descendo em direção ao bairro Vera Cruz. Um veículo elétrico descia, ou melhor, estava na Rua Cachoeira, e uma motocicleta, ela estava descendo, uma CG, estava descendo aí em direção ao bairro Vera Cruz, quando, bem nesse cruzamento da Rua Cachoeira com a Avenida Rio Grande, houve uma colisão entre esses dois veículos. Não estava chovendo no local, mas havia chovido há pouco, onde o condutor da moto sofreu escoriações, ferimentos, inclusive com fratura exposta. Ele estava com muita dor, inclusive no chão lá do local, e acabou sendo ferido, e a caroneira da moto também apresentava algumas escoriações. O SAMU foi acionado, conduziu as duas vítimas até o atendimento médico aqui na cidade de Passo Fundo. No carro ninguém se machucou e a Brigada Militar foi acionada aí para atender esse fato, registrar essa ocorrência. Eu conversei ali com vizinhos do local ali e me relataram que a frequência de acidentes no cruzamento da rua Caixa com a Avenida Rio Grande, nesse mesmo cruzamento ali ao lado do posto de rua, chama atenção, né? Então é muito frequente número de acidentes nesse ponto da cidade de Passo Fundo. Informações nas nossas redes sociais. Outro destaque que eu trago é da nossa região, que tivemos apreensão de materiais aí que seriam arremessados no presídio de Sarandi. Ontem, a Brigada Militar, através do 38 BPM, Batalhão de Polícia Militar, apreendeu aí diversos objetos que seriam arremessados lá em Sarandi, no presídio estadual. A ação ela aconteceu após uma patrulha nas proximidades da casa prisional, e inclusive porque a Brigada Militar recebeu informações de que possivelmente poderia ocorrer aí uma ocorrência de arremesso, né? Então os policiais acabaram identificando, né, indivíduos, né, tentando arremessar pacotes em direção ao presídio. Esses indivíduos, né, que viram a presença da Brigada Militar tentar fugir para um beco nas proximidades, um deles conseguiu fugir, o outro, que seria um adolescente, foi abordado. E com esse adolescente, a polícia encontrou aí aparelhos celulares, carregadores, cabos, USB, fones de ouvido, acessórios, até mesmo frasco de perfume. Todos esses materiais aí acabaram sendo apreendidos, foram levados aí para a delegacia de plantão de Sarandi. O adolescente também acabou sendo apreendido, mas depois disso foi liberado após o contato aí com seus familiares. Algumas das informações que eu trago da área da segurança pública, dá para se dizer que um plantão tranquilo nessa noite, madrugada, aqui na cidade de Passo Fundo, mas claro que ficaremos de olho aí para novas atualizações em relação ao setor policial. E lembrando que o setor policial da Urapuru tem o oferecimento de GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e ainda também a Líder Desensetizadora.
18 graus em Passo Fundo, 7:24.
7:24.
O enfrentamento à violência contra a mulher tá diferente.
Se você presenciar ou sofrer algum tipo de violência, não maquie, denuncie.
A rede de acolhimento e as forças de segurança estão preparadas para dar prioridade a esses chamados.
Em caso de emergência, ligue 190.
Para denúncia, ligue 181.
A campanha Não Maquie, Denuncie, lançada pelo governo do estado, reforça o acolhimento a quem sofre violência e convoca a população gaúcha a agir.
Reconhecer os sinais, garantir proteção imediata às vítimas e interromper o ciclo de agressão salva vidas.
Para facilitar o acesso à rede, as informações estão centralizadas no portal mulher.rs.gov.br.
Além da Guria, a inteligência artificial do governo, por meio do WhatsApp 51-3210-3939.
Então atenção para o site portal mulher.rs.gov.br.
E ainda o WhatsApp 51-3210-3939.
Proteção de verdade para garantir segurança e dignidade para todas as gaúchas.
Governo do estado.
Meu Rio Grande tá diferente.
18 graus, agora com 7:30.
7:30. Eu Irapuru realiza semanalmente no Mix Irapuru o quadro Direito do Consumidor.
Um espaço voltado para a comunidade tirar dúvidas, tudo com a orientação do Balcão do Consumidor através do coordenador Franco Escorteganha.
Um dos ouvintes relatou que fez a compra de uma geladeira nova que, com menos de uma semana de uso, parou de funcionar.
E segundo ele, a loja informou que seria necessário procurar assistência técnica sem a troca imediata do produto.
De acordo com o coordenador do Balcão do Consumidor, Frank Scorteganha, nessa situação é fundamental seguir o procedimento correto antes de exigir a substituição ou reembolso.
Explica que tanto a loja quanto o fabricante precisam que o produto passe por uma avaliação com assistência técnica autorizada para identificar a origem do problema.
Ele orienta que o consumidor encaminhe o produto para análise e solicite a ordem de serviço, documento que comprova o atendimento.
A partir dessa verificação, sendo constatado vício de fabricação, o consumidor passa a ter o direito de escolher entre a troca por um produto novo ou a devolução do valor pago.
O coordenador reforça que neste primeiro momento, o encaminhamento à assistência é essencial para que o fabricante e a loja tenham conhecimento do defeito e possam dar a solução adequada ao caso.
Além disso, lembra que o Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de 30 dias para que o problema seja resolvido.
Caso o defeito não seja sanado dentro desse período, o consumidor pode então exigir a substituição do produto ou abatimento proporcional do valor ou a restituição integral do dinheiro.
Recomendo que a consumidora faça o encaminhamento, assistência técnica, solicite a ordem de serviço, que após verificação da assistência no produto, quando vê a gente está diante de um vício de fabricação, a consumidora ela pode solicitar a troca por um outro modelo, o seu dinheiro de volta. Mas nesse primeiro momento é muito importante que sim, que ela leve na assistência autorizada para justamente o fabricante e tanto a loja saber o que está ocorrendo. Correndo no refrigerador.
7:33.
7:33 com 18 graus.
E o reforço no efetivo da guarda de trânsito tem refletido diretamente no aumento das abordagens realizadas em Passo Fundo.
De acordo com o secretário de Segurança Pública, Tadeu Trindade, a chegada dos 14 novos agentes aprovados no último concurso público permitiu ampliar a fiscalização diária nas vias da cidade.
As novas viaturas também impactaram diretamente na presença nas ruas.
Segundo ele, não há uma força-tarefa específica voltada a apreensão de veículos irregulares, mas há um aumento no número de servidores que possibilitou uma presença mais intensa nas ruas, o que naturalmente elevou o número de abordagens feitas pelas equipes.
Com mais agentes atuando, a fiscalização passou a ocorrer com maior frequência em cruzamentos, áreas escolares, regiões comerciais e outros pontos estratégicos do município.
O trabalho é realizado de forma presencial, com os servidores acompanhando a movimentação do trânsito e abordando veículos sempre que identificam alguma situação suspeita ou irregular.
Desse modo, chama atenção a grande quantidade de veículos chamados andar até perder, que foram autuados recentemente.
O secretário explica que na maioria das vezes as pessoas já compram esse tipo de veículo com muitos débitos e não regularizam.
Além disso, passam a desrespeitar as regras de trânsito.
Em muitos casos, os condutores sequer são habilitados.
Durante essas fiscalizações, são verificados documentos do veículo, a habilitação do condutor e as condições legais de circulação.
Em muitos casos, é nesse momento que são constatadas pendências como débitos acumulados, irregularidades administrativas e até motoristas sem carteira de habilitação.
Quando a situação compromete a segurança viária ou fere as normas do Código de Trânsito Brasileiro, o veículo pode ser recolhido e encaminhado para ficar à disposição do DETRAN.
O secretário ressaltou que um principal objetivo do reforço no efetivo é fortalecer o trabalho preventivo e ampliar a capacidade de organização do trânsito, priorizando a segurança de motoristas e pedestres.
Além da fiscalização, a Secretaria de Segurança segue apostando na orientação e na conscientização como ferramentas essenciais para reduzir acidentes e tornar o trânsito de Passo Fundo mais seguro.
O que está acontecendo é o que eu falei anteriormente. Muitas vezes a pessoa está conduzindo o veículo sem sequer estar habilitado. E aí, a partir do momento da fiscalização, vai verificar então que o veículo tem algum problema. O principal objetivo é organizar o trânsito, né? Principalmente e preservar a vida. A abordagem ela é feita, né? A única forma de fazer uma abordagem é com a presença física do agente de trânsito no local, né? E a partir daí sim, né? A partir da verificação da placa, a partir da verificação dos dados do condutor, então a gente vai proceder, ver se ele possui habilitação, para ver se o veículo tem condições de traficabilidade ou não, e só assim é que a gente vai conseguir, né? Verificar se tem algum problema ou não com aquele veículo.
7h36.
7h36 com 18 graus.
O vereador Gil Krug protocolou na Câmara de Vereadores um projeto que propõe a criação de uma comissão especial de fiscalização e acompanhamento dos programas sociais.
A iniciativa busca ampliar o monitoramento do legislativo sobre as políticas públicas e garantir mais transparência na aplicação dos recursos.
A proposta prevê o acompanhamento de programas como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, além da análise de dados do Cadastro Único.
O objetivo é identificar possíveis irregularidades, corrigir falhas e assegurar que os benefícios cheguem a quem realmente precisa, evitando distorções e aumentando a eficiência da assistência municipal do município.
Em entrevista, o vereador explicou que devido às diretrizes federais e ao grande número de beneficiários, o município enfrenta dificuldades para realizar uma fiscalização mais rigorosa.
O objetivo é identificar possíveis falhas ou irregularidades, garantindo que o auxílio seja um apoio para quem precisa, sem se tornar uma dependência permanente.
Segundo Krug, a proposta atende à demanda da comunidade. De um lado, há relatos de pessoas que não conseguem acessar os benefícios, mesmo tendo direito.
E de outro, existem denúncias de que alguns beneficiários prestariam informações incorretas para ingressar nos programas, o que pode acabar desviando os recursos de quem realmente precisa.
O vereador destacou que a comissão terá o papel de auxiliar o Poder Executivo na fiscalização, contribuindo para corrigir falhas e garantir maior justiça na distribuição dos auxílios.
Também chamou atenção para possíveis reflexos no mercado de trabalho, citando a preocupação dos empresários com a falta de mão de obra, situação que, segundo ele, pode estar relacionada ao receio de beneficiários em formalizar vínculos e perder o auxílio.
A comissão deverá ser formada por vereadores e terá entre suas atribuições a solicitação de dados ao executivo, sempre respeitando a legislação de proteção de dados.
A proposta é cruzar informações e acompanhar de perto cadastros, promovendo mais transparência e eficiência.
Entre os pontos citados, o vereador destacou situações envolvendo vagas em escolas e o acesso a benefícios, defendendo maior integração entre os serviços públicos para qualificar a gestão.
Informou que o projeto já passou pela primeira pauta e seguirá para a votação na Câmara. Caso seja aprovada, a comissão será formalizada e dará início aos trabalhos de fiscalização.
Essa comissão, ela surgiu com o intuito de fiscalizar programas que já existem no poder público municipal e estadual, né? Sabendo que ambos programas, os municipais são fiscalizados, são regulados e fiscalizados pela prefeitura, e os a níveis federais, eles são regulados e fiscalizados pelo poder público municipal, mas as diretrizes, quem norteia sempre é o poder público federal.
7h38.
7h38, 18 graus.
Passo Fundo segue avançando nas políticas de assistência social, com foco na autonomia das famílias e na qualificação dos dados dos programas sociais.
Dados do relatório de programas e ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social apontam queda no número de pessoas e famílias cadastradas entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026.
O total de famílias no Cadastro Único passou de 27.910 para 25.668 no período, uma redução de cerca de 8%.
Já o número de pessoas inscritas caiu de 63.090 para 58.978, representa diminuição de 6,5%.
No Bolsa Família, o número de beneficiários também recuou, passando de 10.720 para 8.258 famílias, o que representa redução de aproximadamente 23%.
E o Cadastro Único é a principal porta de entrada para os programas sociais do governo federal.
Por meio dele, famílias de baixa renda informam sua situação socioeconômica e podem acessar diversos benefícios.
Para receber os benefícios, é necessário estar inscrito no Cad Único e cumprir condicionalidades, como frequência escolar e vacinação das crianças.
A secretária de Cidadania e Assistência Social, Elenir Chapuz, afirmou na Uirapuru que redução está relacionada à qualificação mais criteriosa dos dados e ao trabalho social contínuo com as famílias.
Uma avaliação mais rigorosa garante que permaneçam nos programas apenas quem realmente necessita, enquanto o acompanhamento social atua diretamente na superação das vulnerabilidades.
O trabalho desenvolvido no município tem como foco a promoção das pessoas, buscando que elas conquistem autonomia e consigam sair da assistência social ao longo do tempo.
Além disso, o município investe em iniciativas de inclusão produtiva e geração de renda, como o programa de inclusão socioprodutiva, a escola das profissões e o café com emprego, ampliando oportunidades de qualificação e emprego.
Todo o trabalho realizado na assistência social tem o objetivo de fazer com que a pessoa possa superar as suas vulnerabilidades, a situação de risco que ela possa estar tendo, e ela consiga, então, no momento oportuno, sair da assistência social. E para isso é realizado, então, o trabalho social com famílias e indivíduos. Esse é um dos carros-chefes que é executado dentro dos Centros de Referência de Assistência Social, do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e todos os equipamentos.
7h41, 18 graus.
A Prefeitura apresentou ontem o balanço dos primeiros 60 dias do programa Rumo Certo, iniciativa voltada ao atendimento, acolhimento e reintegração de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.
Uma atuação integrada entre diferentes serviços, o programa demonstra resultados expressivos, tanto em números quanto na articulação da rede de atendimento.
De acordo com dados levantados no período, foram realizadas 573 abordagens sociais e 664 atendimentos no Centro POP.
Além disso, o programa viabilizou 67 passagens para retorno à cidade de origem, possibilitando a reaproximação familiar e o recomeço para muitas pessoas.
A estrutura de acolhimento também teve papel fundamental nesse processo.
A casa de passagem registrou 1.341 pernoites, oferta de 6.621 refeições, garantindo suporte básico e dignidade aos usuários.
Na área da saúde, foram contabilizadas 44 internações, reforçando o cuidado integral com quem mais precisa.
Na área de inserção produtiva, 39 encaminhamentos ao mercado de trabalho foram realizados.
Entre as principais ações implementadas neste período estão a ampliação da equipe de abordagem social, a inserção de profissional médico na equipe, reuniões semanais de alinhamento e o fortalecimento do sistema de monitoramento.
Também foram ampliadas as parcerias com as comunidades terapêuticas, aumentando as possibilidades de encaminhamentos.
7h42.
7h42 com 18 graus.
Prefeitura dará continuidade no próximo fim de semana as ações de aproximação com a comunidade por meio do programa Bairro a Bairro.
A iniciativa reúne serviços públicos, atendimento em um único local, além de concentrar melhorias previamente realizadas nas regiões atendidas.
A próxima edição ocorre no sábado, dia 11, no Jardim América, das 14h30 às 17h30, na rua Murilo Ferreira da Silva, proximidades da UBS.
Conforme o coordenador do programa, Daison Andrade da Silva, o trabalho inicia cerca de 30 dias antes, com visitas técnicas ao bairro para o levantamento das demandas.
A partir disso, as secretarias municipais executam ações como capina, iluminação, sinalização, canalização e serviços de zeladoria.
O objetivo é entregar, no Bairro a Bairro, melhorias concluídas no dia do evento, concentrar os atendimentos à população.
As secretarias, todas elas, estarão presentes, oferecendo serviços diretos e orientações.
Na área da saúde, o UBS do bairro funcionará com dois médicos para consultas por livre demanda, além da farmácia aberta e atualização de cadastros.
Também haverá vacinação e atendimentos gerais.
O programa É o Bicho realizará cadastro de animais para castração, com possibilidade de encaminhamento do serviço em etapas posteriores.
Durante a programação, a comunidade terá acesso a atividades como corte de cabelo por meio da escola de profissões, ações educativas, brinquedos infláveis para crianças e apresentação musical do grupo Sopa de Notinhas.
Instituições parceiras também participam, como a Faculdade Ideal, Corsã, com unidade móvel de atendimento, e a Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar.
O coordenador destacou que o evento também possibilita contato direto da população com o prefeito Pedro Almeida, secretários municipais, permitindo sugestões e encaminhamento de demandas.
A escolha dos bairros, conforme explicou, ocorre a partir de solicitações da comunidade e avaliação da administração municipal após cada edição do programa.
Mais uma edição desse programa tão importante. Da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, onde a gente consegue aproximar, né, a comunidade do governo, do serviço, principalmente a questão dos serviços que são realizados, né, nos bairros onde o programa vai ao encontro.
7h44.
7h44 com 18 graus.
E o pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, Romeu Zema, apresentou mal-estar ontem. Teve que ser medicado no posto de saúde central no município de Capinzal, Santa Catarina.
Após a avaliação, foi levantada a suspeita de virose.
E em razão do quadro, a agenda, então prevista para ontem, para a cidade de Erechim, foi remarcada para hoje de manhã, às 9 horas, no Blue Open Hotel.
Em seguida, a Zema se desloca para Passo Fundo, onde concede uma coletiva de imprensa ao meio-dia e em seguida participa do evento Brasil do Futuro.
Encerrando a noite, o ex-governador de Minas estará em Porto Alegre palestrando no evento Mulher e Política às 19h.
18 graus, 7h45.
7h45.
Depois dos comerciais, Instituto Meder impulsiona acesso à saúde com estudos clínicos e atendimento gratuito em Passo Fundo.
E também vamos falar aí no setor policial com o Matheus Piroli. Polícia Civil desarticula esquema de falsificação de atestado médico em Passo Fundo.
7h50.
7h50.
O tempo é encoberto aqui em Passo Fundo com 18 graus.
Em meio aos desafios enfrentados diariamente no acesso a consultas, exames, tratamentos, alternativas como pesquisa clínica têm ganhado espaço ao ampliar possibilidades de atendimento e desenvolvimento de novos medicamentos.
E o acesso à saúde e o avanço das pesquisas clínicas foram tema de entrevista aqui na Uirapuru, que recebeu a diretora do Instituto Meder, Keila Dauscher, para falar sobre o papel da pesquisa no desenvolvimento de novos tratamentos e na ampliação do atendimento à população em Passo Fundo.
Ela explicou que o Instituto Meder foi criado em 2020, durante a pandemia, com foco em estudos clínicos de medicamentos que ainda serão disponibilizados no mercado ou que estão sendo avaliados para novas aplicações.
Os estudos são essenciais para garantir a segurança e a eficácia de tratamentos que posteriormente chegam às farmácias e aos pacientes.
A diretora destacou que as pesquisas envolvem diversas áreas terapêuticas, como rinite, diabetes, hipertensão, emagrecimento e hiperplasia prostática.
Os participantes são pessoas que apresentam essas condições e passam por acompanhamento ao longo dos estudos.
Ao final, os resultados são analisados para que os medicamentos possam ser submetidos à aprovação dos órgãos reguladores.
E ao abordar os impactos na saúde local, Keila citou como exemplo a participação do Instituto em estudos de vacinas contra a dengue, que possibilitaram o acesso antecipado de moradores de Passo Fundo a tratamentos ainda não disponíveis no mercado.
Ela ressaltou que a pesquisa clínica contribui tanto no presente ao oferecer atendimento e acompanhamento, quanto no futuro com o desenvolvimento de novas terapias.
Os interessados podem buscar informações e se inscrever por meio das redes sociais do Instituto ou pelo 54984327885, onde recebem orientações e passam por avaliação para verificar a elegibilidade nos estudos.
Por fim, a diretora destacou a importância de ampliar o conhecimento da população sobre a pesquisa clínica, reforçando que ela é mais uma forma de acesso à saúde, além do sistema público e dos planos privados, e que parcerias entre instituições podem otimizar recursos e melhorar o atendimento à comunidade.
A pesquisa clínica, ela auxilia em trazer novos tratamentos para justamente dar mais acesso, né? E quando a gente fala de pesquisa clínica num centro de pesquisa, a gente pode também melhorar esse acesso àquela população. Ah, eu estou esperando um atendimento pelo SUS de um médico especialista. Isso pode acontecer dentro da pesquisa clínica. Então, a gente consegue também fornecer esse acesso, digamos assim, diminuindo a demanda dos serviços públicos de saúde.
7h53.
7h53, 18 graus.
E os primeiros navios atravessam Hormuz após o cessar-fogo. Uma boa notícia.
Uma boa notícia, né? Desde ontem, o mundo, né, que viveu esse período de muita tensão em virtude de declarações, né, do presidente americano Donald Trump, que iria atacar então o Irã com toda a força. Mas depois disso, né, voltou atrás, chegou a um acordo de cessar-fogo. Agora, o Estreito de Hormuz, que é por onde passa boa parte da produção de petróleo do mundo, está sendo reaberto.
Isso, o petróleo cai abaixo de $100, bolsas disparam, e agora os Estados Unidos e Irã, então, vão se reunir no Paquistão para negociar o fim definitivo da guerra. Isto é uma boa notícia.
7h53.
Jornal da Sete com apoio da Via Porto Honda. Pense bem, vai de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
De Domênico Empréstimos, ligue 30-45-58-86 e faça uma simulação.
Ciente, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
A sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas na rua Duque de Caxias, 525, bairro Cruzeiro.
E essa BMW, condições exclusivas para o Sedan Premium mais vendido do mundo.
Coqueiros é o meu supermercado na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
E Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7h54.
7h54.
18 graus. Matheus Piroli, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Regis e Ieda. Bom dia aos nossos ouvintes. As informações do setor policial para GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar na GM Casa e Construção. Tem tudo para sua obra. Na IRS 324, saída para Carazinho. Supermercados Marcolã. São 50 anos de história aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, a Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Passo Fundo, deflagrou ontem uma operação de grande impacto contra a falsificação de atestados médicos e associação criminosa aqui no município. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, os agentes conseguiram desmantelar um esquema criminoso estruturado responsável pela produção, distribuição e utilização de documentos falsificados. A prática, além de atingir diretamente a fé pública, provoca prejuízos sociais e institucionais, afetando empresas, serviços e a credibilidade do sistema de saúde. A ação evidencia o trabalho firme, técnico e estratégico da Polícia Civil no combate a crimes organizados, especialmente aqueles que atuam de forma silenciosa, mas com forte potencial de dano coletivo. A ofensiva reforça o compromisso da instituição com a segurança pública e com a responsabilização rigorosa dos envolvidos no esquema criminoso. Dentro do Repórter do Povo, a gente vai trazer mais informações e detalhes sobre essa e outras ocorrências do setor policial aqui na programação da Rádio Irapuru. Para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
7h56.
7h56, com 18 graus, o tempo encoberto aqui em Passo Fundo. Hoje vamos ter jornada esportiva, o Grêmio entra em campo, né? Para a sua estreia na Copa Sul-Americana. Esse jogo é às 9h30 da noite e você vai acompanhar pela Irapuru via Rede Gaúcha. O Grêmio que vai com um time reserva nesse confronto.
E olha, em Porto Alegre, neste momento, a polícia está desarticulando, Regis, um grupo que dopava idosos para contratar empréstimos. Que isso coisa, lá, hein? Em Porto Alegre.
Coisa grave, na capital, Porto Alegre. Então, essa operação da polícia desarticulando esse grupo criminoso que dopava os idosos para conseguir empréstimos consignados nos bancos. E ainda um ouvinte nosso ia pedir o telefone, né? Um contato da ouvidoria da prefeitura, né?
Isso.
0800-541-7100. É uma ligação gratuita, então esse é o contato para quem deseja, né? Falar com a prefeitura, é um canal de comunicação, inclusive para denúncias, né? Sobre os atendimentos realizados em algum ponto aí do Serviço Público Municipal. 0800-541-7100. Esse é o telefone da ouvidoria municipal.
Isto. E o pessoal perguntando aqui, a gente vai acompanhar, mas a princípio não tem nada que impeça a descida dos voos aqui em Passo Fundo hoje. Querem saber se o aeroporto está normal recebendo voos devido aí a essa cerração, mas agora já dissipou, né?
Isso.
Totalmente.
Os primeiros voos é a partir das 9, né?
Exatamente. Eu vou para Guarulhos, né? Que é o da Latam. Então, a princípio tá tudo certo, viu, gente?
Certo.
Tudo certo.
Vamos acompanhar ao longo da manhã. O Jornal da Sete pela Irapuru vai ficando por aqui.
Bom dia.
Bom dia.